Hier haben wir aqui gesungen und nós das hat mich bewegt isso, und ich glaube uns moveu, alle.
Eu creio que a todos nós.
Was uns Adams
que
Fall
vermacht. O caso de Adão nos legou.
Das Sim, war bestimmt isso certamente nicht gerade das Beste.
Não foi o melhor.
Hat das Lamm zurecht gebracht.
Uma Neues nova Leben vida despertou.
Drum mit
Por isso,
Jauchzen
com júbilo, cantamos Ewige eterna adoração a ti.
O du Sieger lebst in
vencedor, vives
em mim
e transformes para sempre tudo
was nicht
o que não vem de ti.
Welt
o mundo
und Hölle
e o inferno
weicht
cedem e fogem quando vem esse rei.
Überwinde
vencedor
dir allein.
Somente a ti.
Ja,
sim.
Mit
com júbilo
wir
cantamos eterna adoração a ti.
Es gibt Lieder,
há hinos
in denen ist schon
que já contém uma parte do Evangelho.
Und ich glaube,
e eu creio
dass wir jetzt
que nós agora
so weit sind,
estamos quase no ponto
als göttliche,
de
als Realität zu glauben,
crer tudo que é divino como uma realidade e aceitar
als ein Bestandteil
como uma parte
unseres geistigen
de nossa
Daseins.
Existência espiritual.
So wie irdisch,
assim como terrenamente tudo é uma realidade
und die göttliche Ordnung
e a ordem divina
bestehen bleibt.
Permanece.
Und der Herr
e o próprio Senhor disse
von mir
diante
soll
de mim
bestehen bleiben,
haverá
Tag und Nacht,
dia e noite,
Sommer und
verão
Winter,
inverno, semeadura e colheita e assim por diante. Ele colocou as leis naturais na natureza e nós percebemos que permanece assim. Assim como Deus ordenou, assim permanece. Da mesma forma, nós temos que crer e não podemos evitar isso mais. Crer que os fatos divinos são parte integrante da ordem divina para a congregação.
E
nós não estamos mais dispostos a sermos afastados, mas sim posicionarmos no terreno vitorioso do Gólgota com a convicção de que Deus fez tudo bem feito. Não o fará ainda. Muitas vezes acontece comigo e talvez com outras pessoas também, de vez em quando,
que
quase nos desgastamos, interiormente nos deixamos atormentar. E quando ficamos quietos, em silêncio, perguntamos a nós mesmos de onde vem tal estado? Não de Deus. Deus nunca torturou ninguém e não o fará no futuro. A palavra diabolos, que é traduzida como diabo, significa enrolador, enlameador. Mas a palavra demônio, na verdade, significa atormentador. Alguém que atormenta é um demônio. E o Senhor libertou todos os que eram afligidos e atormentados pelo diabo e expulsou os demônios. E as pessoas ficaram felizes depois. De uma mulher, o Senhor expulsou 7 demônios. Não sabemos com que ela foi atormentada, mas todo demônio causa uma agonia. Seja essa agonia no corpo, seja no espírito, seja na alma. Todo tormento vem do diabo. Sim. E é por isso que devemos nos elevar interiormente contra isso. Enquanto ainda pensamos que Deus está nos atormentando, nós não ousaremos lutar contra isso. Nós nos curvamos, e quanto mais nós nos curvamos, mais o diabo nos atormenta. Não. Eu quero dizer que não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para honrar a Deus pela fé, para aceitar sua palavra como verdadeira. E o diabo não tem direito sobre nós. Absolutamente nenhum direito em nós. Nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. E se houver algum lugar, algum demônio atormentador, não podemos escrever de outra forma, porque devemos embelezar isso. Vocês sabem, nesse filme que todos já vimos algumas vezes, lá o irmão Branham diz, os médicos dão à doença um nome específico. E então ele diz, se vocês quiserem saber exatamente o que é isso, então eu direi a vocês, é um demônio que causou o câncer. E os médicos o chamam então assim ou de outra forma. E nós constatamos que, se olharmos um pouco mais profundamente, é o diabo com todo o poder do inferno que quer oprimir os crentes, sim, destruir, desgraçar e atormentar os crentes. Mas para isso, nós não estamos aqui. Nós queremos glorificar a Deus, e não que digamos agora vamos fazer isso ou aquilo. Não. Nós queremos aquilo que Deus fez por nós, colocar isso como fato divino e esperar o efeito em nossa vida. E se constatamos que o diabo nos está atormentando, então não precisamos ir muito longe, mas simplesmente dizer, Satanás, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, afasta-te de mim. Sim. Só precisamos adquirir o hábito de que estamos no meio da luta, e essa batalha não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, contra os poderes, contra as forças que reinam no ar e que naturalmente também chegam até nós. Importante é que nós façamos o discernimento, e deixe-me de repetir antes que me esqueça, todo o tormento vem de um demônio, não de Deus, nunca de Deus. Quando nosso Senhor estava na terra, ele sempre expulsava demônios, curava os doentes, perdoava pecadores. Não havia nenhum culto sem expulsão de demônios. E eu pergunto-me hoje, e digo isso diretamente até a mim, esse é o ponto que nós absolutamente negligenciamos. As pessoas não conseguiram resolver e estão à mercê de algo, não podem ajudar a si mesmas. E então tem que vir alguém que é mais forte daquele que está na pessoa afetada. E como eu disse, isso pode até mesmo acontecer com crentes. E então nós pensamos na maravilhosa palavra: aquele que está em vós é mais forte do que aquele que está no mundo. E isso pode-se dizer, eu gostaria de usar a palavra experimentar, mas não se encaixa bem aqui, mas vocês podem colocar isso à prova. Sempre, quando o Senhor deu uma ordem, seja para os 12, seja para os 70, seja em Marcos 16, onde quer que ele tenha dado uma ordem para pregar o Evangelho, estava quase em primeiro lugar sempre: expulsem demônios, curem os enfermos e purifiquem os leprosos e assim por diante. Fazia parte. E eu penso que Não queremos apenas pedir a Deus, mas crer que nós temos a plena autoridade por meio da autoridade da palavra de Deus e do poder do nome de Jesus Cristo para acabar com todos os direitos de Satanás. E já foi feito. Mas pela fé nós os expressamos, e então se aplica a nós. Somente então, quando dissermos algo com os nossos lábios, que nós cremos de coração, isso se torna realidade em nossa vida. Antes não. Antes é uma realidade, mas não é uma vivência pessoal. Uma vivência pessoal se torna somente se nós cremos de coração e confessamos com a nossa boca. Ou seja, nós expressamos. E então, Deus, Ele manterá a sua palavra. Mas vamos mesmo assim nos levantar e orar para que Deus nos abençoe e guie. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por podermos estar aqui. Senhor, se alguma vez precisamos de Ti, então agora. E nós te pedimos, fiel Deus, Tu queiras mover mais uma vez o céu e a terra. Mais uma vez, estender o teu braço, mais uma vez mostrar misericórdia antes da justiça, mais uma vez falar conosco, mais uma vez abençoar, mais uma vez salvar como no princípio, curar como no princípio e encher com o Espírito Santo. Senhor, conceda-nos graça, retira todo o temor, retira tudo o que nos quer segurar, impedir, toda a dúvida, a pequena fé ou a incredulidade, cubra-nos, ó fiel Deus, com a nuvem da glória. Senhor, estenda-se sobre nós, como um guarda-chuva, para que nós possamos nos sentar debaixo da proteção do Altíssimo e sob a sombra do Todo-Poderoso e possamos falar: Tu és a minha ajuda e o meu consolo. Senhor, conceda-nos graça e autoridade do alto para que possamos de fato comandar Satanás em virtude de teu nome, com base em tua palavra. Senhor, tu não nos deixaste isso por escolha, tu nos ordenaste: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tu ordenaste que fossem curados os enfermos e que os impuros fossem limpos, os mortos ressuscitados e demônios expulsos. Meu Deus, deixe a grande comissão ser revelada em sua totalidade no final, assim como foi no início. Fiel Deus, nós transmitimos os ensinamentos adiante da melhor forma que podíamos, com todas as nossas fraquezas e enfermidades. No entanto, Tu és forte, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e nós nos sentamos sob o eco de Tua palavra. Amado Senhor, eu Te agradeço por não ter sido em vão. A Tua palavra não voltará vazia, mas cumprirá aquilo por o qual Tu a enviaste. Senhor, tire tudo de mim, cada direito do inimigo. Fiel Deus, torna-me completamente livre em minha alma, em meu espírito, em meu corpo. Torna-me completamente livre. Torna-nos todos completamente livres diante da tua face, por meio do poder do teu sangue, do teu espírito e da tua palavra. Senhor, nós te pedimos que tu mesmo realize o teu ministério e nos use como instrumentos para falar a tua palavra. E se te agradar, então tu queiras salvar, curar, libertar e soltar. Fiel Deus, permita-nos vivenciar a ti em verdade. Retire tudo o que perturba, tudo o que entristece o teu espírito, adoração e honra ao teu santo nome. Aleluia. Amém. Eu gostaria apenas de pensar no Evangelho de João, no evento, quando o Nosso Senhor falou e a resposta veio do alto. Então as pessoas pensaram que havia trovejado. E o Nosso Senhor disse: eu vi o diabo cair do céu como um relâmpago. E o que nós sabemos? Portanto, todas as coisas são possíveis para Deus. Uma vez tem que chegar ao ponto em que todos os inimigos serão colocados por escabelo de seus pés. Nós não confiamos em nós. Nós não cremos em nós. Nós confiamos em Deus. Nós cremos o que Deus disse em sua palavra. E nós estamos determinados a crer assim como dizem as Escrituras. Então Deus confirmará, assim como confirmou naquela época. Vocês ainda podem se lembrar da palavra que Paulo escreveu: eu sei em quem creio e em quem tenho posto minha confiança. E estou certo de que Ele guardará o bem confiado a mim até o dia do seu retorno. Hoje se trata de oração pelas reuniões que estão por vir. Vocês certamente estão cientes disso, assim como eu, de que pessoas vêm, e não apenas vêm, mas elas vêm com uma expectativa. Elas vêm para vivenciar a Deus. E certamente muitos já estão orando para que Deus abençoe os dias que virão, para que os céus se abram sobre nós e as bênçãos sejam derramadas. Um irmão me disse: acabamos de passar pela Páscoa, já estamos no Pentecostes, e antes que percebamos, já será Natal. O tempo voa mais rápido do que nunca. Eu quero dizer, todo mundo sente isso. Isso não é simplesmente uma constatação de pessoas idosas, mas cada um constata isso. O tempo está passando tão rapidamente e nenhum dia nós podemos trazer de volta. E nós só temos uma única vida para viver para o Senhor. Somente esse tempo que nos foi dado para estarmos presentes para Ele. E a melhor coisa é quando nossa vida está a serviço de Deus. E com isso eu não quero dizer o cumprimento de uma grande missão, mas que Deus foi capaz de abençoar cada um e torná-lo uma bênção lá onde ele estiver. Talvez isso não deva deixar de ser mencionado. Nós, no domingo, após o último culto, ficamos muito felizes com a visita. A mulher, pelo que ouvi, provavelmente vem da Igreja Católica. Ela chorou. E eu já havia orado com ela e estávamos ainda conversando e as lágrimas estavam descendo. E mais uma vez oramos por eles. Um sinal de que o Espírito de Deus ainda está operando. Eu creio em conversões que vêm do coração e que também chegam até os olhos. Em algum lugar, algo está se movendo. E quando vemos isso assim, então ficamos alegres juntamente. E eu pensei sobre isso, que Deus nos conceda um tempo de refrigério, um tempo de bênção, um tempo em que as pessoas sejam tomadas pelo Espírito de Deus sob o som da palavra. E se quisermos julgar humanamente, então não foi uma palavra especial de revelação e ensinamento profundo, mas uma palavra que chegou ao coração. E por isso nós somos gratos. Eu escolhi para hoje à noite a palavra da carta de João, do terceiro e também do quarto capítulo, em 1 João 3, no versículo 13, está escrito: não vos maravilheis, amados irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Deixe-me ficar parado aqui. Já basta isso como prova de que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Sim. Quem pode amar divinamente tem o amor divino que foi revelado no Gólgota em seu coração e o vivenciou. Então Deus amou o mundo. Lá na cruz, por meio da morte de nosso Senhor, o poder foi retirado da morte. Lá também nós, você e eu, fomos tirados da morte para a vida por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos crucificados com Ele quando Ele foi crucificado. Nós fomos mortos com Ele quando Ele morreu. Nós fomos sepultados com Ele quando Ele foi sepultado. Nós fomos ressuscitados com Ele quando Ele ressuscitou. Essa é a palavra santa de Deus. E nós fomos transferidos com Ele para os lugares celestiais. Também isso nos diz a palavra de Deus. Se aqui está escrito que nós passamos da morte para a vida, Ele, todos nós sabemos isso, que nosso Senhor, Ele saiu da morte. Isso é Evangelho e todos nós sabemos disso. Exatamente assim é Evangelho e nós todos devemos saber que também nós, juntamente com Ele, passamos da morte para a sua vida. E a prova, como dizem as Santas Escrituras, está nisso porque amamos os irmãos. Isso é algo muito poderoso, provavelmente o maior que Deus pode dar a uma pessoa. O verdadeiro e sincero amor de Deus, que não depende de circunstâncias, mas que pode amar a todo tempo, em qualquer situação, a cada um, de coração, também aqueles que talvez não consigam fazer isso. Isso é um presente de Deus. Adiante está aqui. Aquele que não ama permanece na morte. Isso é um alimento muito forte e uma fala dura. Quem não ama permanece na morte. Ele pode dizer com a boca, eu amo, ele não ama? Sim, ele ama aqui fisicamente, isso pode ser verdade.
E
às vezes se vê isso até, mas espiritualmente, uma pessoa permanece na morte se não puder amar de coração cada irmão. E aí temos um exemplo na pregação, na qual o irmão Branham diz, se vocês estiverem assim tão fora de sintonia com alguém, quanto o nascer do sol está longe do pôr do sol, e não o amar em seguida da mesma forma como antes, então algo errado com a sua vivência com Deus. O amor de Deus não para em algum lugar. Na minha Bíblia está, em 1 Coríntios 13, o amor nunca acaba. Deveria de repente ter parado em algum lugar? Lá parou em todos os lugares? Sim, o que então é verdade? A palavra de Deus está certa? Onde não está certo? Em algum lugar, algo não está certo. O amor de Deus nunca acaba. Ninguém me diga, sim, se você soubesse. Há aqui alguma condição associada a isso? Aqui está simplesmente escrito, quem não ama permanece na morte. Com isso, reconhecemos que passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Eu posso dizer isso assim com toda a liberdade. Eu posso abraçar cada irmão que já esteve aqui nesse salão sentado e posso dizer do fundo do coração, Deus o abençoe. Mas do fundo do coração, sem ter o mínimo dentro de mim contra alguém. Eu creio que o perfeito amor é necessário nesses últimos dias. Perfeita revelação da palavra e da vontade de Deus. Perfeita revelação dos mistérios das Escrituras. E agora, perfeita realização daquilo que Deus prometeu. Mas isso nós podemos ler nós mesmos aqui e já conhecemos essas Escrituras. Aqui está escrito: nisto reconhecemos o amor que Ele deu a sua vida por nós, assim também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Esta é a questão, dar a vida pelos irmãos. Então, no versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Também isto Deus quer colocar no coração. E Ele quer nos dar o poder para colocar em prática. Agora, para a oração, a partir do versículo 19. E nisto conhecemos que somos da verdade E diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos alegria para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Especialmente o pensamento aqui: se nosso coração não nos condena, temos alegria em Deus. E tudo o que pedirmos, ele nos dará. E não temos nenhum pedido pessoal, claro, também temos, mas hoje trata-se de pedir a Deus que ele abençoe as reuniões que teremos à frente. E creio em mim, se já um Paulo escreveu, nós nos apresentamos entre vós com temor e tremor. O que nós devemos dizer hoje? E mesmo assim, depositamos nossa confiança no Senhor, que não nos decepcionou até o dia de hoje. Isso nós temos que dizer. Ele nunca nos deixou na mão. Isso é verdade ou não é? Sequer uma vez. E por isso nós somos gratos. Aqui está no capítulo 4, a partir do versículo 7: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e reconhece a Deus. Aquele que não ama não reconheceu a Deus, pois Deus é amor. Que palavra maravilhosa! Que ela não esteja apenas escrita aqui nesse livro que nós chamamos de Santa Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, mas que por meio do Espírito esteja gravada em nosso coração. Deus é amor. E se Deus habita no seu e no meu coração, então o amor habita em você e em mim. Todo o resto não conta. Deus é o que as Santas Escrituras dizem que ele é. Ele é amor. Nós sabemos que Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, mas Deus é amor. Sua natureza é amor. Quem não ama, não reconheceu a Deus. Nós podemos nos orgulhar do maior conhecimento de Deus. E algo que pode estar em nossa cabeça como uma teoria, como um conhecimento que nós tomamos ao pé da letra. Mas reconhecer a Deus por meio do Espírito, por meio de revelação, e entrar em sua presença e estar diante de sua face, ouvir o seu falar e responder e reconhecê-lo no seu agir, nos seus caminhos, em sua natureza, na sua maneira, em tudo. Isso é algo bem diferente de apenas dizer com a boca, sim, eu reconheci a Deus, eu sei que a coisa é assim e tal. E então nós vamos lá, inflados como um balão, igualmente assim tão leves. E então somente uma coisa pode ser dita, pesado, pesado, na balança e fosse achado em falta, muito leve. Uma pessoa que reconhece a Deus, reconhece o seu agir, seus caminhos, sua palavra, seu conselho, tudo o que vem de Deus e leva, guia de volta a Ele. Também adiante está, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por Ele vivamos. E nisto consiste o amor. Assim também nós somos obrigados a amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se nos amarmos uns aos outros, Deus permanecerá em nós permanentemente. E o seu amor chegou à perfeição em nós. Não apenas no Gólgota, não apenas no Filho de Deus, por meio da redenção, mas em todos os filhos e filhas de Deus que foram redimidos, que vivenciaram esse amor divino. E quem vivenciou esse amor pessoalmente, ele também o concederá a todos os outros. Ele colocará esse amor divino acima de tudo. E vocês sabem, fé, esperança, amor, e o maior deles é o amor. A fé é importante, necessária. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem amor é impossível permanecer nele. Tudo pertence junto. E nós cremos que Deus colocou o pacote inteiro, se puder formular dessa forma, colocou sobre a mesa. Ele foi desempacotado e nada mais está coberto. Tudo o que Deus preparou para nós está aí para nós. Nós somente temos que vir e receber. Está aqui adiante, e com isso chegarei também ao fim, a partir do versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Portanto, todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, nele Deus habita permanentemente, e ele habita em Deus permanentemente. E nós reconhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nós poderíamos continuar lendo sobre o amor que se concretizou em nós. Talvez o versículo ainda seja importante, não podemos deixá-lo de fora. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que tenhamos uma convicção alegre no dia do juízo, porque assim como mulher, também nós estamos nesse mundo. O medo não está no amor, mas o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem a ver com punição. Portanto, quem sente medo ainda não alcançou a perfeição no amor. Sobre cada frase, sobre cada pensamento, nós poderíamos dizer muito ainda. O medo tem a ver com punição. A punição recaiu sobre ele para que nós tivéssemos paz. E por suas feridas fomos sarados. É por isso que o medo não está mais em nós, está fora de lugar em nós. O medo, assim como nós já lemos, tem a ver com punição, com castigo. Por que deveríamos temer e talvez ser afligidos e atormentados se a punição já foi aplicada a ele? Praticamente, o resultado de nossa culpa, ou seja, a punição, foi colocada sobre ele. Todo o pecado, toda a culpa e o resultado, a consequência do pecado e da culpa, a punição também recaiu sobre ele. Não apenas o pecado e a culpa, mas a punição que o pecado e a culpa acarretam até a morte, pois assim está escrito: o salário do pecado é a morte. Esse é o pagamento, a morte. E o Senhor tomou tudo sobre si. Então, onde ainda há espaço para dúvida? Onde há espaço para o medo? O medo tem a ver com punição. Mas a palavra nos diz: o castigo estava sobre ele. O que aconteceu com nosso Senhor no Getsemane? Como ele lutou lá e disse: Pai, se tu quiseres, deixe esse cálice passar de mim. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Toda a nossa culpa recaiu sobre ele. Sim, também o castigo estava sobre ele, para que pudéssemos ter paz, e pelas suas feridas fomos curados. Então, quem ainda sente medo, ele ainda não atingiu a perfeição no amor. Porque o medo tem a ver com a punição. E quem ainda sente medo, ainda não alcançou a perfeição no amor. Amados, vamos admitir e reconhecer que, às vezes, ainda nós fomos surpreendidos. Algumas coisas quiseram se apoderar de nós, mas pela graça de Deus, nós queremos nos firmar na fé. Queremos crer na palavra de Deus como verdadeira com o nosso coração e confessá-la com nossa boca. E o Senhor, então, se confessará aquilo que Ele disse em Sua palavra. Que essa palavra tenha um significado para todos nós hoje. Que hoje tenha falado conosco. O mesmo amor de Deus que foi revelado em Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Salvador, é revelado em todos os filhos e filhas de Deus que Ele redimiu. É por isso que está escrito: assim como Ele era, assim somos nós nesse mundo. Que Deus nos abençoe e esteja conosco. Amém.